De acordo com o que foi proposto pela ONU, o dia de ontem, o dia 25 de novembro, ele deveria ser utilizado para promover uma sensibilização, conhecimento, né, e acionar a sociedade civil, entidades, ONGs, poder público para esse diálogo, fazer essa convocação para que a gente analise como pode melhorar e como pode combater a violência. Então, esse dia é chamado de dia da não violência, né, que não é só a violência que acontece dentro do lar, mas também as violências institucionais, assédio no trabalho, tudo isso precisa ser combatido. E aqui no Brasil, nós temos os 21 dias de enfrentamento à violência doméstica ou da não violência, que são propostos pela Secretaria, pelo Ministério da Mulher. E esses 21 dias, eles começam justamente no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, e terminam no dia 10 de dezembro. Então, são datas que são alusivas a lutas históricas e que conectam esse interesse na defesa da mulher, na defesa das crianças, na defesa de todas as pessoas que, de alguma maneira, estão socialmente hipossuficientes ou vulneráveis. Os casos de violência, eles continuam existindo porque a gente precisa de uma mudança de paradigmas. A nossa sociedade precisa compreender e respeitar a mulher como indivíduo e não como um objeto, não como um pertence. Então, quando a gente vê casos de violência doméstica e familiar, a gente nota que muitos desses relacionamentos já vêm com indicativo de que vai haver violência. Porque a violência não é só a violência física. Não é o tapa, o empurrão, o pontapé, o chute, a esganadura. É também o desrespeito moral, o desrespeito psicológico, o assédio, a violência patrimonial e até a violência sexual, mesmo dentro de um relacionamento fixo, de um relacionamento, por exemplo, de casal. Então, a violência, ela parte de um comando social que é de tolerância a certos comportamentos masculinos. Então, a gente só vai ter uma sociedade mais justa, mais pacífica, quando a gente tiver, de fato, uma mudança paradigmática. Quando os homens compreenderem, a sociedade como um todo compreender que a mulher é um sujeito de direitos e obrigações e que ela precisa ter suas escolhas respeitadas. Então, quando a gente passa a compreender essa pessoa como um indivíduo, a gente, então, começa a aplicar todos os comandos sociais que a gente tem de convivência e de tolerância. Se, por um lado, a gente tem uma legislação específica muito dura, muito firme, e esses casos continuam acontecendo, é porque a nossa sociedade ainda não entrou nesse grau de maturidade que precisa para a convivência e para as relações sociais. Mas a gente tem indicativos, tem um número crescente de denúncias, e não se engane, as denúncias não cresceram, a violência não cresceu, a violência sempre esteve aí, de forma latente. O que tem agora é uma consciência das mulheres de que elas podem denunciar. E a gente vem denunciando, as mulheres vêm se encorajando, para usar uma palavra da moda, vêm se empoderando.
A partir da sua experiência profissional aqui na região de Campo Formoso, o que geralmente mais contribui para frear essa violência contra mulheres?
É difícil individualizar o comportamento tipo, do homem de Campo Formoso, ou do homem de Senhor do Bonfim, ou do homem de Jacobina, ou de qualquer outra parte da nossa microrregião. Mas o que a gente percebe é que nos estados do Nordeste, por exemplo, a violência contra a mulher acontece de maneira mais acentuada. Mas essa atitude, esse comportamento, não é só do nordestino, não é só do brasileiro, é no mundo inteiro. E no mundo inteiro, mulheres são privadas, às vezes até de estudar, de dirigir, de atos da vida cotidiana. Então, o que a gente percebe é que não adianta ter legislação dura se não houver também um trabalho de conscientização, de mudança de comportamento, de mudança de pensamento. E isso só acontece quando a gente leva informação.
Por que que muitas mulheres se calam diante da violência dentro do lar? O que é que estaria por trás?
É importante a gente pontuar que a legislação que hoje é conhecida como Maria da Penha, né, que é uma legislação que trata especificamente de violência doméstica e familiar, e aqui cabe um parênteses de dizer que no Brasil nós estamos na vanguarda, a gente tem uma legislação super moderna, super concatenada com o que está acontecendo no mundo, mas muitas mulheres permanecem ou têm dificuldade de denunciar, não só por questões de falta de acesso à informação, mas também pela dependência emocional, porque a dependência econômica existe, sim. Mas a gente sabe, por exemplo, que hoje a mulher que sai de um relacionamento, ela pode acessar programas de transferência de renda, pode acessar auxílio aluguel, uma série de possibilidades que a gente não tinha antes. Mas só isso não é suficiente. A mulher se preocupa com a segurança, né, a integridade física, com os filhos, com a guarda, porque ainda tem muita alienação parental. Então, às vezes, os filhos são utilizados dentro de um relacionamento tóxico como uma espécie de moeda de troca, né? Então, começa a dizer, ah, eu não vou mandar isso, eu não vou mandar aquilo. E a mãe se vê, às vezes, numa situação que ela fica acuada, né? Então, muitas mulheres ainda têm esse comando social de entender que o marido é o provedor, que ela não consegue viver sem ele. E é importante que a gente diga que os relacionamentos abusivos, eles começam com o abusador minando a autoconfiança, né, da mulher, afastando a mulher do que seria a sua rede de apoio, amigos, familiares. E aí essa mulher se vendo sozinha, isolada, acaba permanecendo dentro dessa relação. Fora isso, a gente também tem outros comandos, outras situações que gravitam dentro desse tema, que é, por exemplo, temática religiosa, compreensão de mundo, questões mesmo de entendimento de que o casamento é uma instituição que não pode ser rompida. E às vezes a gente acaba, por conta desses comandos sociais e religiosos, permanecendo num relacionamento que é tóxico, que é abusivo, que é danoso.
Como é que a senhora analisa a rede de proteção para as mulheres aqui, especificamente no município de Campo Formoso?
Bom, a gente vem ganhando uma maturidade nessa temática. Então, nós temos a Secretaria de Assistência Social, que ela é quem detém essa articulação, mas nós temos órgãos como o CREAS. Lá no CREAS, você tem o atendimento, são feitos os encaminhamentos. Nós temos lá a Sala Rosa, que é uma sala para um atendimento individualizado, com acolhimento para a mulher que foi vítima de violência doméstica e familiar. O atendimento lá é feito pela doutora Neila. Nós temos o atendimento psicossocial, que também é prestado lá. Os encaminhamentos para o caso de uma mulher que precisa de terapia, de um suporte psicológico. Temos ainda a Ronda da Maria da Penha, né, que é a ronda feita pela Polícia Militar, um instrumento super importante que nós temos para a garantia da integridade física e da segurança pública. A quem está à frente é a doutora Edna. Nós temos também ainda esse embrião da Casa da Mulher, que a gente vem desenvolvendo em conjunto com a Procuradoria do Município e com a Secretaria de Assistência Social, que pretende ser um espaço de acolhimento que contenha também serviços do primeiro atendimento, casa de passagem para essas mulheres que saem, às vezes, dos lares e não têm como se acomodar numa situação de emergência. E a gente não pode deixar também de mencionar aqui o atendimento na Delegacia de Polícia de Campo Formoso, que é um atendimento também humanizado. Nós temos o atendimento que é feito no Hospital São Francisco para aquelas mulheres que foram vítimas de violência física ou sexual, né? Então, assim, é um atendimento que é humanizado, que a gente tem um cuidado com o tratamento das informações para que não seja divulgado, para que outras pessoas não tomem ciência do que aconteceu na intimidade, na esfera íntima daquela vítima. Então, a rede de proteção, ela precisa estar fortalecida e bem articulada. A gente tem ainda outras instituições que também se conectam, Conselho Tutelar, Casalar, o CAPES, os CRAs. Os CRAs são os primeiros pontos de atendimento à mulher. Além disso, agentes de saúde, unidades básicas de saúde, tudo isso funciona de maneira encadeada para que o município se fortaleça e tenha condição de prestar a melhor assistência no menor tempo possível. Então é importante a gente lembrar que existem canais de denúncia para quem presenciou e para quem foi vítima. Que canais de denúncia são esses? 180, o próprio 190, que é o número da polícia, o Disque 100, que é um número que você pode fazer a denúncia de maneira anônima, segura, o 181. Então todos esses são canais sigilosos e gratuitos, onde você pode pedir socorro e pode denunciar não só a violência contra a mulher, mas também a violência contra crianças e idosos.